Bom dia a todos. Obrigada por nos aguardarem. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso precisem de ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Agora, gostaria de passar a palavra à senhora Juliana Calil, coordenadora do Departamento de Relações com Investidores da Indústrias Home. Por favor, senhora Juliana, pode prosseguir.
Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigada pela participação na teleconferência das Indústrias Home, onde serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2014. Este evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet e pode ser acessado pelo site www.home.com, na área de Relações com Investidores. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento, e que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, portanto, são sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Livaldo Aguiar dos Santos, diretor-presidente, Luiz Cassiano Rosolém, diretor financeiro, e Fábio Tayar, diretor administrativo e de relações com investidores. Inicialmente, o senhor Livaldo irá apresentar os resultados do segundo trimestre de 2014. Na sequência, os executivos estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora eu passo a palavra ao senhor Livaldo.
Bom dia, senhoras e senhores. É novamente um grande prazer tê-los nessa conferência, onde apresentaremos os resultados das Indústrias Home para o segundo trimestre de 2014. Minha apresentação estará dividida em duas partes principais. A primeira parte relativa a comentar os resultados apresentados e a segunda relativa às perspectivas para os próximos trimestres, fechamento do ano e planos visando compensar a queda do mercado interno. Então vamos aos comentários da primeira parte. Operacionalmente, as margens brutas dos negócios de máquinas ferramenta e máquinas para plástico têm apresentado melhora se compararmos o primeiro semestre de 2013 com o primeiro semestre de 2014. E mesmo se compararmos o primeiro trimestre de 2014 com o segundo, verificamos a estabilidade dessas margens. Portanto, o que vem nos prejudicando, o resultado do trimestre está mais relacionado com o volume de faturamento obtido no trimestre. A carteira de pedidos no final de 2014 nos indicava a possibilidade de faturar acima do realizado. Porém, em função da Copa do Mundo, entregas acabaram sendo executadas no mês de julho. Podemos observar que a carteira de pedido continua bastante sólida, mesmo com a entrada fraca de pedidos ocorridos no trimestre. Resultado do trimestre da Booking Reserva e variação cambial também foram elementos que nos prejudicaram no período, apesar que tínhamos evidências no caso da Booking que o faturamento do ano estará mais concentrado no segundo semestre, com ênfase no quarto trimestre do ano, em função das características da carteira de pedidos atual. Portanto, ações de adequação da estrutura da empresa têm se mostradas adequadas e devem ser mantidas como foco principal da nossa administração. O Fábio detalhará melhor na análise que fará sobre os resultados do trimestre. Passando para a segunda parte dessa análise, observamos novamente que a formação bruta de capital fixo para o primeiro trimestre de 2014 foi negativa em 2,1%. Ou seja, em valores absolutos, o valor investido no primeiro trimestre de 2014 foi menor que o mesmo período em 2013. Adicionalmente, observamos que o nível de utilização da capacidade instalada da indústria está estável, porém em um nível baixo por volta de 80%, e que o apetite do empresário industrial em 46,4%, conforme o CNI, nos indica que a volatilidade que já vínhamos prevendo poderá ser mais severa do que inicialmente pensávamos. Posto isso, o que estamos fazendo é novamente adequar a estrutura da empresa para essa nova realidade, porém preservando a capacidade de reação ao mercado e de inovação em nossos produtos. Também há um foco especial no melhor aparelhamento das estruturas das subsidiárias, visando aumento da exportação de produtos produzidos no Brasil. Aumento esse que já observamos a entrada de pedidos nas comparações do primeiro semestre de 2013 e de 2014. Novamente, observo que a Buquerar deve performar melhor nos próximos trimestres e que isso ajudará na apresentação dos resultados. A carteira da empresa para 2014 já está completa e os novos pedidos somente para entrega em 2014, salientando que já existem pedidos também para entrega em 2016. Portanto, há um grande foco no mercado externo, visando a compensação do enfraquecimento do mercado nacional. Continuamos acreditando que a volatilidade da economia do Brasil para os próximos trimestres continuará alta e que, apesar disto, apresentaremos resultados positivos para o ano. Passo a palavra ao Fábio, que fará suas considerações e volto na sessão de perguntas e respostas. Fábio, por favor, prossiga.
Primeiro, bom dia a todos. Obrigado por participarem de mais uma conferência da Home. Indo para o slide número 3, como destaques, mesmo diante de um cenário econômico, macroeconômico desfavorável, onde sabemos que os negócios da Home são altamente sensitivos ao ambiente macroeconômico, em termos de faturamento, a queda foi de 5,2% em relação no primeiro, segundo trimestre de 2014 em relação ao segundo trimestre de 2013. Né? E se analisarmos o primeiro semestre de 2014, a gente vê uma certa estabilidade com um leve crescimento da receita operacional líquida em 0,9 pontos. Ponto percentual, principalmente a gente olha uma evolução positiva na unidade, com destaque na unidade de máquinas para plástico. Em termos de margem bruta, nós tivemos um faturamento nesse trimestre levemente inferior ao primeiro trimestre de 2014 e ao primeiro trimestre de 2013. Mesmo assim, obviamente há um impacto inflacionário nos custos, principalmente na parte de mão de obra, que ocorre anualmente no nosso dissídio. Porém, uma série de medidas que a gente vem tomando tempestivamente dentro da companhia em termos de melhoria operacional e flexibilização da estrutura tem nos permitido, mesmo diante desse cenário, uma certa manutenção de margens e até se a gente olha um período mais longo, que é o primeiro semestre de 2014, uma evolução de 1,4 ponto percentual, que a gente vai ver a seguir, que também auxilia nas demais margens operacionais. Em termos de margem EBITDA, nós ficamos, o segundo trimestre de 2004 atingiu 7%, nós ficamos 0,7 ponto percentual abaixo do segundo trimestre de 2013, né? E também abaixo do primeiro trimestre de 2014. Aqui no EBITDA, como ele é, obviamente, após as despesas operacionais, no nosso caso tem características muito mais fixas, né? O volume, mesmo levemente abaixo, tem um impacto mais significativo quando a gente olha as margens EBIT e EBITDA. Né? De qualquer forma, é importante também destacar que, quando a gente olha semestre, né, o primeiro semestre de 2014 com 13, onde o faturamento foi praticamente estável, né, a gente olha um incremento em margem EBITDA de 2,1 pontos percentuais, né, advindo principalmente da evolução de margem que ocorreu na análise desses dois períodos como fruto de basicamente medidas internas que a gente tem tomado. Em termos de resultado líquido, em virtude da contração econômica e que decorreu também no menor faturamento no trimestre, no segundo trimestre de 2014, oferimos um prejuízo de 0,7 milhão. Né? Entretanto, no semestre de 2014, a gente apresenta um lucro de 2 milhões de reais. Olhando um pouco em termos de termômetro, né, que a gente chama aqui a parte de entrada de pedidos, aí sim a gente vê um ambiente econômico mais desafiador. Né? A entrada de pedidos no segundo trimestre de 2014, ficou 34,3% abaixo do segundo trimestre de 2013, onde as maiores quedas ocorreram, se olhar trimestre a trimestre, nos segmentos de máquina. A feira ocorrida em último maio, a Feira Internacional da Mecânica, trouxe um volume de entrada de pedidos inferior ao histórico dos últimos anos, né, que demonstra um alto grau de incerteza e volatilidade da economia, que resulta desencoraja o industrial a realizar novos investimentos, principalmente naqueles voltados à expansão de capacidade. E, por fim, em termos de carteira de pedidos, a gente continua sólida a carteira de pedidos, na ordem de 320 milhões de reais ao final do segundo trimestre de 2014. Indo para o slide número 4, indicadores conjunturais, este demonstra o PIB, PIB industrial e a formação bruta de capital fixo, que traduz bastante o nível de investimento. A gente vê, embora uma evolução em 2013 em relação a 2012, que foi um ano bastante difícil, essa melhora ela não se mostrou consistente e no primeiro trimestre de 2014 a gente já enxerga um movimento negativo. Aqui é trimestre contra trimestre, né? O primeiro trimestre de 2014 contra o primeiro trimestre de 2013, mostrando uma redução percentual no nível de investimentos na ordem de 2,1%. Isso reflete, quando a gente olha no slide número 5, né, esse contexto da indústria, onde os investimentos estão num nível moderado. Né. Por outro lado, a utilização da capacidade também apresenta uma certa estabilidade, com uma leve tendência nos últimos meses de queda. Se apresentou a estatística mais recente abaixo de 80%, 79,5%, mostrando que é mais difícil acreditar que um ciclo de investimentos no curto prazo venha a acontecer, né? E o que também reflete na confiança do industrial, como o Livaldo já comentou, está em 46,4, abaixo de 50 pontos demonstra um pessimismo em relação a realizar novos investimentos, e um nível que é abaixo, né, dos 47,4 no auge da crise global no início de 2009. Né? Tudo isso, todo esse contexto macroeconômico, aliado à alta sensibilidade dos nossos negócios de bens de capital aos aspectos macroeconômicos, resultam principalmente na entrada de pedidos que a gente viu 34,3% abaixo no segundo trimestre de 2013. No slide número 6, aqui a distribuição dos mercados consumidores das nossas máquinas. Em máquinas e ferramenta, não há um destaque de um setor específico que tenha demandado muito ou que há uma perspectiva de grande ou de elevação de consumo de máquinas e equipamentos. Sendo os dois principais setores, já historicamente são, né, a parte de prestação de serviços, que é uma parte significativa da nossa base de clientes, e a indústria de máquinas e equipamentos, que usa muito máquinas e ferramentas em seus parques fabris. Na parte de máquinas para plástico, há uma concentração nesse ano de entrega de máquinas de alto valor agregado para o setor de embalagem, que representou 52% da receita, né? Automotivo, embora com uma queda na produção geral, a gente vê uma estabilidade, determinadas peças sendo trazidas para a produção local. E, por fim, fundidos e usinados, praticamente 80% da receita desse semestre veio de caminhões e agricultura. Historicamente, esses dois setores representam aí mais de metade dos negócios da fundição. E como a gente sabe, no primeiro semestre não performaram bem, a produção industrial desses segmentos reduziram em relação a 2013. Em termos de perspectiva, também tem bastante incertezas em relação a isso. Energia eólica representou 17%. A tendência é que a energia eólica comece a recuperar um pouco mais a partir desse terceiro trimestre. No slide número 7, máquinas ferramenta continua sendo principal unidade de negócio da companhia, com 67% das receitas no primeiro semestre, seguido por máquinas para plásticos com 18% e fundidos usinados com 15%. Quando a gente olha o gráfico abaixo, né, que mostra a evolução da receita por trimestre, a parte, o destaque eu gostaria de fazer na parte azul escuro, onde ele representa as receitas no mercado externo, onde a gente olha tanto nos dois primeiros trimestres de 2014, quanto principalmente se a gente olhar primeiro semestre de 2014 e primeiro semestre de 2013, a gente vê uma evolução em termos de faturamento na ordem de 11,7%, né, o que demonstra que essas ações estruturadas que a gente tem feito fora do Brasil começam a dar um resultado positivo, ainda representam menos, tem pouca representatividade no consolidado, então esse aumento ele não compensa a redução do mercado doméstico, mas de qualquer forma demonstra que a estratégia da companhia de uma mais internacionalização tem se materializado. No slide número 8, aqui é a distribuição da receita por região. O Brasil, no primeiro semestre de 2014, representou 79% das receitas da companhia. Europa, com 12%, continua sendo o principal mercado consumidor fora do Brasil. Ásia respondeu por 6%. Aqui estamos falando de máquinas BW, né, nossa operação na Alemanha. América Latina, 2%. Estados Unidos continuando com 1%. Há diversas ações que nós temos feito nos Estados Unidos para que a gente consiga, no futuro próximo, melhorar nossa participação naquele país. No slide número 9, aqui onde nós demonstramos a entrada de pedido e a carteira de pedidos. Conforme o Livaldo comentou e eu comentei no início da apresentação, quando a gente olha o segundo trimestre de 2014, né, que sazonalmente, em termos de entrada de pedidos, é um bom trimestre em virtude das maiores feiras que ocorrem entre maio e junho, né, nós vemos na comparação com o segundo trimestre de 2013 uma redução de 34,3%, né, demonstrando o ambiente de incerteza e de pouco apetite do industrial em realizar, em alocar capital para novos investimentos. Quando a gente olha a entrada de pedidos do semestre, né, ela reduziu 16,3% em relação ao primeiro semestre de 2013. A menor redução ainda foi em máquinas ferramenta, em virtude de uma entrada de pedido sólida em ambos esses períodos da BW, nossa unidade na Alemanha. E em termos de carteira de pedidos, continua sólida a carteira de pedidos com 320 milhões. Porém, o termômetro da entrada de pedidos demonstra uma tensão maior em relação aos impactos econômicos que vem acontecendo. No slide número 10, aqui a estrutura de custos. A gente, quando olha o primeiro semestre de 2014 com 2013, né, embora a gente tenha produzido um pouco menos em 2014, a gente consegue ver que uma estrutura mais flexível nos dá a oportunidade, mesmo num patamar similar de produção, fazer com que a parte fixa não ganhe representatividade, ou seja, material ganhou representatividade de 62% para 65%, e a principal redução, diluição, foi na parte de mão de obra, que representava 26% e agora passou a representar aproximadamente 24%. Entrando na seção de rentabilidade, no slide número 11, aqui a gente demonstra o lucro bruto e a margem bruta. Conforme nós comentamos, em relação a 2013, há uma certa estabilidade, né, mesmo diante de pressões inflacionárias e de um volume um pouco menor de faturamento. Quanto ao lucro operacional, a gente já vê um impacto um pouco maior, porque o volume ele atinge de uma forma um pouco mais significativa tanto a margem EBIT e o lucro operacional e o EBITDA, que vai estar no próximo slide, em virtude das despesas, nossas despesas operacionais terem características mais fixas. Em termos, no slide número 12, em termos de lucro líquido, nesse trimestre houve um prejuízo de 0,7 milhão, né? Contudo, quando a gente analisa semestralmente, o nosso lucro está na ordem de 2 milhões de reais, acima do primeiro semestre de 2013, mesmo com um faturamento bastante similar do primeiro semestre de 2014 no primeiro semestre de 2013. No slide número 13, a gente demonstra o desempenho por unidade de negócio. O Livaldo comentou no início da apresentação que nas unidades, nos negócios de máquinas, né, a gente vê em 2014 uma evolução das margens em relação a 2013. Máquinas ferramenta, em termos de volume, a gente está falando de faturamentos muito similares, né, 198,3 milhões de reais em 2013, primeiro semestre de 2013, 197,9 no primeiro semestre de 2014. Porém, percebe uma evolução positiva de margem bruta de 32,4% para 33,8%, refletindo também na margem EBITDA, que alcançou 11,4%. Na parte de plásticos, tem todo o impacto das medidas operacionais que a gente vem consistentemente fazendo de controle e redução de custos e despesas, mas aqui também tem o impacto do maior volume. O faturamento subiu de 40,8 milhões para 52,3, o que claramente impacta positivamente nas nossas margens. Houve um incremento bastante significativo de margem bruta e principalmente de margem EBITDA. Essa unidade, no primeiro semestre de 2013, ela consumia caixa, porque ela trazia um EBITDA negativo de 8,5%, e passou em 2014 a ser geradora de caixa, alcançando no primeiro semestre 4,6% de margem EBITDA. Fundidos e usinados. Aqui, na verdade, a gente enxerga o movimento ao contrário, principalmente em virtude da queda do setor automotivo, automotivo, caminhões e agrícola, né? Onde a receita caiu de 52,7 para 44,1 milhões, né? Isso traduz em uma menor utilização da capacidade instalada. É um segmento que tem um nível de custo fixo mais alto e com volume menor. Realmente há uma situação mais desafiadora de diluição de custos fixos, o que faz com que as margens, tanto margem bruta quanto as demais margens operacionais, sofram uma redução e oferiram tanto margem bruta quanto margem EBITDA negativa nesse primeiro semestre de 2014. No slide número 14, a posição financeira. Este semestre houve um aumento da dívida líquida de 86,5 para 102,4 milhões. Neste caso, não sabemos exatamente os motivos. Veio principalmente, né, do aumento dos nossos estoques. Na operação alemã já era previsível, em virtude da concentração da receita da BW no segundo semestre, ou seja, ela constrói o estoque, a máquina, e no segundo semestre concentra as entregas. E no nosso caso de máquinas fabricadas no Brasil, nós programamos um programa de produção para ter maior disponibilidade, ainda um programa bastante moderado, mas para ter maior disponibilidade durante a Feira da Internacional da Mecânica, em maio. Contudo, a entrada de pedidos foi abaixo da média histórica. Acabou ocasionando uma maior disponibilidade de máquinas. Nesse novo modelo de maior flexibilização operacional, nós já tomamos as medidas necessárias para que essa disponibilidade, um pouco acima do que a gente imaginava, seja normalizada durante o segundo semestre. No slide número 15, aqui são os resultados, demonstrando de resultado da BW. Preferiria olhar semestre, até em virtude da não sazonalidade definida, né? Ficou o faturamento no primeiro semestre de 2014 um pouco abaixo, 10% abaixo de 2013, né? Uma leve evolução de margem bruta, porém, esse menor volume, quando a gente olha o EBITDA que foi de 135 mil euros positivo no primeiro semestre de 2013, resultou em 454 mil euros negativo nesse primeiro semestre de 2014. Contudo, vale muito o comentário de que então, as CCs estão mais concentradas no segundo semestre e para o ano a nossa expectativa de BW continua mantida. Ela tem a carteira completamente formada para o ano, né? Temos de entrada de pedidos também, falando um pouco de negócios da BW, entrada de pedidos nesse primeiro semestre também continuou bastante consistente, onde ela já está formando a carteira para 2015, já tem um volume significativo de pedidos para serem entregues durante 2015. Portanto, a gente conclui que a operação da BW, embora as receitas mais concentradas no segundo semestre, continua operacionalmente bastante saudável. No slide número 16, performance da ação, né? Como eu já comentei algumas vezes durante essa apresentação, Rumo à empresa de bens de capital, que é altamente sensível a incertezas e baixa perspectivas positivas de mercado, né? O que acarreta numa performance da ação, ocasionou abaixo do índice Bovespa, né? E, por fim, nós anunciamos ontem um fato relevante, indicando a decisão da administração, aprovação do conselho, para iniciar um processo de recompra de ações, qual está baseada na maximização de valor para o acionista, e no valor intrínseco que se acredita na companhia no médio e longo prazo, né? O programa é de período de duração de 1 ano, 365 dias, com o limite de compra de aquisição de ações de até 3 milhões de ações. Bom, com isso, termina a apresentação e a gente abre a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimentos. Nossa primeira pergunta vem do senhor Daniel Guevara, Santander.
Bom dia a todos. Duas perguntas. A primeira, entender um pouco do perfil do backlog de vocês, o backlog mais da Operação Brasil, se ele tem um perfil semelhante ao que foi no primeiro semestre do ano, se ele está formado de máquina de maior valor agregado, entender um pouco essa questão de dinâmica de margem no segundo semestre do ano em relação ao backlog. E a minha segunda pergunta é: o que mais vocês conseguem ter de medidas para eficiência operacional, sendo que vocês já reduziram bastante a mão de obra e já se tornaram bem mais eficientes? Eu queria entender um pouco mais onde é que está o extra mile nesse sentido, para não depender só puramente de uma recuperação econômica. Obrigado.
Daniel, primeiro sobre o perfil do backlog, falar de backlog Brasil, né? Quando a gente olha o backlog de máquinas para plástico antes, ele está relativamente similar ao que a gente tem visto nos últimos trimestres. Na parte de máquinas ferramenta, a gente tem um pouco mais de participação de máquinas menores, né? Máquinas de convencionais, né? Até que pela própria sofisticação, ela traz margens um pouco menores do que das principais linhas da Home. Porém, a gente enxerga que isso é algo que acontece naturalmente. Essa é uma máquina dentro do nosso portfólio que é todo ano comercializada, né? E que não deve trazer um impacto significativo em termos de margem, né? Ela sim, ela está sempre presente na composição da nossa receita. Daniel, da eficiência operacional, a gente tem trabalhado constantemente na otimização de estruturas, principalmente das estruturas suporte, né? A gente já veio há algum tempo fazendo essas melhorias, que a gente vê um impacto positivo em termos de pelo menos de manutenção de margens, né? A gente inicia, isso é um processo contínuo, mas a gente fez recentemente uma nova otimização, né? Acreditamos que tem espaço ainda para fazer mais melhorias, deixar a empresa numa estrutura mais flexível, né? Porém, hoje, com o cenário que a gente vê em termos de macroeconomia, eu diria que é um pouco prematuro dizer que isso vai trazer um impacto muito significativo se mantivermos o volume num patamar baixo ou ainda menor do que nós temos. Mas certamente tem espaço, e nós temos cotidianamente trabalhado em otimização, principalmente de estruturas suporte.
Daniel, Livaldo, complementando um pouco o que o Fábio está dizendo, ou seja, a estrutura de mão de obra, a gente tem feito as adequações e continuamos fazendo. E o outro fator, que é um investimento que já foi feito, que foi no sistema de flexível de manufatura, onde algumas partes e componentes ainda são fabricados na estrutura antiga da nossa unidade 1, de usinagem leve, que é feita lá no centro da cidade. Nós estamos no ramp-up desse sistema. Ele deverá entrar, vamos dizer assim, em pleno funcionamento, com a capacidade total até o final do ano. Então, isso também, trimestre a trimestre, em termos de custo, ele aumenta um pouco a depreciação, mas ele deve trazer alguns benefícios em termos de mão de obra, principalmente. Ou seja, é um sistema que vai nos ajudar em dois aspectos. Um é na formação do WIP, que é muito mais focado naquilo que a gente efetivamente está vendendo, e, por outro lado, também no custo. Mas isso é dentro do processo de entrada, peça a peça, semana a semana, nessa transferência que nós estamos fazendo. Então, há a preocupação na organização, na estruturação do tamanho da companhia para essa realidade de mercado, e há esse investimento que já fizemos, que agora ele entra em operação. Ao mesmo tempo, a gente observou realmente que a gente está bastante competitivo no mercado exterior. E nós, praticamente, a gente vem fazendo, desde o ano passado, algumas reestruturações. E essas reestruturações que a gente vem fazendo nas subsidiárias têm já trazido resultados positivos. A última reestruturação é em curso, relacionada com o mercado americano, que a gente acha que tem o potencial que a gente não está ainda ocupando. Então, essas são as principais movimentos que a gente tem feito, no sentido de adequar a estrutura para a realidade de mercado e, ao mesmo tempo, de tornar ela mais efetiva fora do Brasil.
Tá legal. E se me permite um follow-up na questão de realidade de mercado, vocês têm uma ideia, assim, de como é que você classificaria o perfil ou a idade média do maquinário dos teus clientes? Ele está chegando num nível que ele está muito defasado ou não? Você teve lá em 2010, 2011, uma renovação. Queria só entender um pouco da questão de perfil. A partir de que momento eu preciso fazer uma manutenção, uma troca por isso, se o mercado não crescer, pelo menos a parte de reposição ajudar.
O que a gente sabe, porque eu participo, é que a BIMAC fez esse levantamento. E a BIMAC constatou e foi apresentado ao governo, na justificativa de criar esse chamado Modern Mark, é que a idade média de máquinas, de bens de capital hoje na indústria brasileira é de 17 anos. Isso foi o que eles constataram. Nós, especificamente da Home, não temos dados. Quer dizer, a gente acredita que existe sim uma grande necessidade de modernização. Esse programa ele ainda continua sendo trabalhado pela BIMAC, pelo governo. A gente acredita que há pouca possibilidade dele ocorrer ainda durante esse segundo semestre. Porém, o que a gente verifica também é que alguns eventos, a própria Copa do Mundo, eles criam alguma volatilidade momentânea e que, na sequência, alguma reação sempre pode ocorrer. E também tem a outra característica de financiamento através do Finame, que provavelmente toda indicação, independente de que governo for, há continuidade do programa, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente, através da BIMAC, também tem conversado bastante com os candidatos e nenhum sinaliza com qualquer possibilidade de que esse programa não haja continuidade. Porém, os níveis de juros podem alterar. Então, existe também alguma possibilidade de que algum adiantamento de compra possa ocorrer, mas a gente hoje não está efetivamente contando com isso na parte da estruturação da empresa. Ou seja, a gente está tratando de um cenário volátil e foco bastante em produtividade para a gente não perder o ano, e a gente acredita que a gente tem bastante chance de realizar ainda um ano com lucro e na exportação, que a gente tem observado onde somente, por exemplo, um exemplo, um mercado que tem mostrado bastante interessante para a gente é a Inglaterra. A Inglaterra vem crescendo. A própria Booker, nos últimos movimentos, também tem procurado oportunidades na Inglaterra. Um outro lugar que a gente tem tido um pouco de sucesso é a Itália. Então, esse foco lá no exterior, é duro da gente conseguir compensar tudo que o mercado brasileiro não vem propiciando, mas é um alento bastante importante para a gente na procura aí de entregar o ano com lucro.
Tá legal, bem claro a explicação. Obrigado.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Nossa próxima pergunta, do senhor Daniel Guevara, Santander.
Bom, aproveitar a oportunidade. Em relação a aquele fato relevante que vocês divulgaram, se não me engano, foi em fevereiro desse ano, sobre a intenção de se desfazer de alguns ativos não core. Queria saber como é que está o status disso, se isso tem algum prazo, por fato relevante, dar um pouco mais de cor nesse assunto.
A gente continua no processo de alienação desses ativos. Em particular, nesse último trimestre, a gente acabou vendendo um ativo, era operacional, não está naquela listagem, que é a nossa filial Joinville. Era um prédio que a gente usava muito pouco das instalações, e a gente conseguiu vender esse prédio em Joinville. Nós não vamos deixar de ter a filial Joinville, a gente só está mudando para uma outra instalação mais adequada ao tamanho nosso. E a oportunidade, por exemplo, em Joinville foi uma oportunidade que a gente julgou bastante interessante para a empresa de fazer aquela venda. Os outros imóveis, os três outros imóveis, a gente continua no processo. Em São Paulo, em particular, a mudança da legislação, né, que ocorreu. E ainda que tem coisas pendentes, isso atrapalhou um pouco o processo, mas agora já está mais madura a nova legislação, porque, afinal de contas, ela já a Câmara já aprovou. Então, o projeto está tomando um outro desenvolvimento. A Vila Home já é uma coisa de maior porte, é um empreendimento de maior envergadura, também está em andamento. A gente acredita que nós não estamos prevendo nada ocorrer em curtíssimo prazo, mas em médio prazo acho que a gente deve ter aí informações ao mercado. Então, tá. Os projetos estão em andamento e acredito que, provavelmente, aí, em médio prazo, devemos ter notícias sobre isso.
E no caso de um evento bem sucedido, de você conseguir vender, que é a intenção de fazer com dinheiro? É pagar um dividendo extraordinário? É usar para M&A? É usar para reduzir a alavancagem? É um misto dos três? Só para entender um pouco da alocação de capital.
Essa discussão do que fazer ainda é uma discussão que a gente primeiro quer ver que condições que foram feitas essas vendas, essa alienação. Porque talvez algum desses empreendimentos, para trazer maior valor para o acionista, ele poderá ser de longa duração. Então, hoje, por não ter claro qual é o modelo da alienação que vai ser feita, quando isso ocorrer, a gente vai verificar qual é o melhor destino ao dinheiro. Existe possibilidade de investimento na Bukhar, existe possibilidade de dividendos. O que a gente sabe com certeza é que hoje o nosso ativo aqui no Brasil está subutilizado. Então, não existe perspectiva de investimento, a não ser em melhoria de processos, e que isso não requer grande investimento. Então, a nossa discussão vai ser muito em cima de M&A ou de eventual ampliação na Alemanha, que o mercado mostra lá ser bastante positivo, mas também que hoje não existe essa definição. Então, Daniel, assim que a gente tiver o projeto definido, naquele momento a gente vai verificar. Não há nada batendo o martelo de fazer uma coisa ou outra. Vai ser o que for melhor naquele momento em função da entrada do dinheiro em caixa conforme o projeto definido.
Tá legal. Obrigado.
Com licença, como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Livaldo para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Por favor, Sr. Livaldo.
Novamente, gostaria de agradecer aí a presença de todos nesse call e voltamos para o próximo trimestre numa nova conferência. Muito obrigado a todos. Bom dia.
A teleconferência das indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.